O Gustavo Miranda tem 37 anos, é de Coimbra e está nos Emirados Árabes Unidos. Está no Dubai. Chegou em 2016 para começar a escrever a sua história de português no mundo. Já lá vão 5 anos. O que é que o fez deixar o nosso país e rumar ao Dubai, Gustavo?
Um dos motivos que eu acho que foi principal a motivar-me a sair do país foi, acho que, a condição como o país tem estado nos últimos anos e, eventualmente, uma melhoria, obviamente, de qualidade de vida, mas também de sociedade, trabalho e prospectos para o futuro. Eu penso que terá sido esse o motivo principal de sair e também a aventura de ir para um local desconhecido e iniciar uma vida nova e uma nova etapa na minha vida fora de Portugal, basicamente.
Mas esta ideia de ter experiências internacionais sempre esteve presente, sempre teve vontade de ter uma experiência assim, ou de facto foram as circunstâncias que o fizeram pensar nesta possibilidade?
Eu penso que foi a combinação das mesmas. Portanto, eu cheguei a trabalhar no Hard Rock Café em Lisboa e aí isso deu algum contacto mais internacional, tanto mais que é uma empresa americana. O contacto interno muitas vezes é feito em inglês e existe. O staff é muito diverso, vem de muitos países e eu acho que isso também teve uma influência porque permitiu ampliar um bocadinho a visão que eu poderia ter de culturas, de pessoas e da forma como trabalhamos. E eu acho que isso sim também incitou. E deu os primeiros passinhos em considerarem ir para fora. A partir daí foi uma questão também de oportunidade e circunstâncias que levou a isso.
Porque o Dubai? Foi o Gustavo que encontrou o Dubai? Foi o Dubai que o encontrou a si? Como é que se dá este encontro?
Eu acho que foi um bocadinho das duas coisas. O que se passou é que eu também tenho, neste momento, tenho aqui família, e apesar de eu querer dizer que não teve uma influência direta, poderá ter tido. Eu próprio não sei dizer, mas eu penso que influenciou no sentido das visitas que fiz. Acabei por apontar eventualmente mais para este país, apesar de a minha família não estava aqui no Dubai, estava em Abu Dhabi, mas falando dos Emirados Árabes Unidos, portanto é pertinho e é muito mais fácil. Mas, no entanto, não foi o motivo principal. Eu penso que foi mais pela oportunidade e pelo país que é. Há um fator também muito importante aqui, que é a segurança do país. O país, economicamente, é relativamente estável, apesar de ser muito dedicado a petróleo e derivados, mas existem muitos serviços e eu penso que existe menos impacto do que na Europa neste momento. E eu penso que isso, aliado ao facto da família estar aqui, das oportunidades também que haveria aqui, decidi experimentar vir para aqui e até agora tenho estado satisfeito.
Mas foi de alguma forma começar do zero, ou quando dá este passo já levava na mala também uma oportunidade profissional?
Eu acabei por, neste momento, terminei um MBA aqui, o que também se proporcionou. Eu consegui acabar por ter aqui um sponsorship, portanto uma bolsa para o MBA. Em Portugal seria possível eventualmente ter também feito isso, mas aqui foi um pouco pela oportunidade e pelo contacto que também teria e com a exposição internacional, porque temos de ser realistas que aqui existem muitas empresas multinacionais, existem aqui muitos serviços e eu penso que isso é uma combinação boa para aumentar mesmo a própria rede de contactos, as oportunidades que advêm daí e mesmo a própria comunidade de portugueses, também existe aqui alguma comunidade de portugueses. Eu pessoalmente não conheço muitos, mas os poucos que conheço são bons amigos e é muito fácil estabelecer aqui esse tipo de relações. Eu penso que a grande diferença reside no facto aqui de, apesar das pessoas virem para aqui trabalhar, é muito mais fácil criar boas amizades aqui do que às vezes até em Portugal, porque as pessoas aqui estão deslocadas, não têm a família, e então a rede de contacto profissional e pessoal acaba por ser bastante importante. E esse facto, depois aliado às oportunidades profissionais, acabam por às vezes empurrar alguma pessoa por apreciar e considerar ir para fora, e acaba por se manter.
Vamos olhar um bocadinho para trás, para o início da experiência. Como é que foi adaptar-se a esta nova vida, a esta história que estava a escrever aí no Dubai? Como é que foi o início disto tudo?
Eu vou aproveitar a oportunidade para passar mais um bocadinho para o meu primeiro contacto que eu tive quando vim aqui, que foi há cerca de 12 anos atrás. Eu quando viajei aqui a primeira vez em 12 anos atrás, foi em pleno verão, em julho, E eu cheguei a terreno em Abu Dhabi e assim que abriu a porta do avião, a primeira sensação que eu tive foi: uau, isto sim é calor. A partir daí, uns aninhos mais à frente, eu penso que quando cheguei aqui, o próprio contacto que tive aqui com as pessoas e com o ambiente, e mesmo às vezes quando vou a Portugal as perguntas que as pessoas me fazem, torna-se bastante engraçado, porque a vida aqui é bastante diferente de como é percepcionada na Europa, como as pessoas percepcionam e a própria sociedade. E aqui no início, às vezes os passos são um bocadinho mais lentos, a nível profissional a competitividade é extremamente elevada aqui, portanto as pessoas têm mesmo de tentar ser boas no que fazem. Eu acho que isso também ajuda a crescer profissionalmente e pessoalmente. E a nível pessoal, a exposição a todo o tipo de culturas que aqui existem, porque apesar de estarmos num mundo árabe aqui no Médio Oriente, na Ásia, mas existe aqui, portanto, 80% da população, sensivelmente, são expatriados. E existem desde o Reino Unido até Estados Unidos, apesar de serem a menor quantidade. Existe muita gente do Líbano, Ásia, e este contacto e este início, este setup todo, penso que cria um ponto único que só existirá nestas zonas onde tem muitos expatriados. Agora, isto às vezes no início pode ser difícil começar, e a pessoa tem de se adaptar, tem de se habituar ao calor, nestes pontos mais básicos, tem de se habituar em que, por exemplo, a casa aqui em geral, agora está a modificar, e há muita coisa a modificar a nível económico, porque este é um país muito sensível e responde muito rapidamente às consequências económicas e o que está a acontecer, principalmente, por exemplo, agora por causa do facto de estarmos a lidar com esta situação de pandemia. O mercado adapta-se muito rapidamente, mas eu quando cheguei aqui, por exemplo, um arrendamento tem de ser pago imediatamente ao ano. Os contratos, por exemplo, para o arrendamento são anuais. Existe aqui uma data portanto, uma modificação de hábitos que temos realmente de nos adaptar e no início podem ser um bocadinho assustadores a quem não está habituado. E existe aqui também alguns serviços que temos de ser um bocadinho mais cautelosos, porque eu diria que os standards que temos na Europa são diferentes dos standards daqui. Não é que sejam melhores ou piores, apenas são diferentes e existem mais, digamos. Portanto, vamos encontrar aqui algumas coisas que encontramos na Europa, outras coisas que não encontramos na Europa, e é preciso perceber em que é que podemos, às vezes, confiar ou apostar. Por exemplo, se eu arrendar um apartamento no prazo de um ano e tenho de fazer o pagamento há um ano, eu tenho de ter a certeza que é mesmo ali que eu vou ficar. Portanto, se eu tiver um vizinho que seja ruidoso, poderá ser problemático depois saltar desse contrato ou tentar modificar essas condições. Portanto, é preciso alguma atenção para isso. Agora, isso é feito de forma também, não só para segurar o mercado e para tentar manter alguma estabilidade no mercado, mas também para garantir que não existe uma transição assim tão rápida de expats aqui, de expatriados, que aqui é muito rápida. Portanto, aqui é muito fácil conhecer pessoas que chegam e vão embora em prazos muito pequenos.
O Gustavo falava aqui da questão dos expatriados e da quantidade de população expatriada que existe por aí. Isto, por um lado, facilita o processo de adaptação porque há gente no mesmo barco?
Sem dúvida que sim. Eu penso que faz bastante diferença porque existe aqui um sentimento mútuo de que as pessoas estão longe da família, no geral, não têm tantos amigos, e existe uma predisposição às pessoas se tentarem comunicar, mesmo que tenham outras culturas ou que falem outras línguas. Existe uma tentativa maior de adaptabilidade para as coisas funcionarem, porque senão uma pessoa acaba por ficar mais isolada.
Mas este aspecto torna também mais difícil a integração com a sociedade local, ou apesar de tudo, isso também vai acontecendo?
Isso acontece. Neste caso eu tive uma experiência um bocadinho talvez diferente de outras pessoas, porque apesar de, em termos de trabalho, existe sim uma separação maior da população local, portanto do Emiratis, que são no geral um povo impecável, mas existe alguma separação, portanto mesmo em nível de trabalho poderá haver um contacto muito elevado, comunicação, são pessoas muito amistosas e estão sempre dispostas, mas é muito mais difícil fora do horário de trabalho haver um encontro com esta população nativa. O que, no entanto, aqui eu penso que no meu caso possa ter facilitado talvez um bocadinho, e eu tenha alguns contactos mais devido a isso, é precisamente o facto de ter entrado numa parte em que existe também algum estudo, e o facto de ter tirado o MBA ajudou a cimentar algumas amizades que eu penso que, no geral, não é tão comum. Mas isso acho que depende também um bocadinho das pessoas.
Assim sendo, provavelmente conseguiu perceber melhor que cultura é esta, que sociedade é esta. O que é que mais o surpreendeu, no que toca à cultura e à sociedade emirati?
Eu penso que existe algum estigma, mas isto é, penso que abrange tanto os Estados Unidos como a Europa. Na Ásia, os asiáticos, eu penso, já estão talvez um bocadinho mais habituados a isso e não veem tanto da mesma forma, talvez por motivos religiosos ou a forma como observamos as coisas. O que eu noto quando falo com algumas pessoas, na Europa ou em Portugal, ou alguns amigos, tenho sempre as questões interessantes de início, que é logo, senhoras andam tapadas, etc. E às vezes é interessante, porque eu costumo responder, tom de brincadeira, que às vezes é mais ao contrário. Às vezes encontramos aqui pessoas mais destapadas do que na Europa. E isto é um facto, porque é uma cultura e é uma zona, falamos especificamente do Dubai, é uma zona muito, muito trendy, não estou a achar outra palavra neste momento. É uma zona, portanto, muito atrativa para a todo o tipo de pessoas, investidores, turistas, etc. Portanto, a própria zona teve de se adaptar muito rapidamente. E o que é um facto fantástico é que a população nativa local, e falamos de pessoas mais de outra geração, que terão agora 70, 80 anos, tiveram de se adaptar muito mais rapidamente ao que se passa aqui do que nós tivemos de nos adaptar na Europa. E isso acaba por ter um efeito na população mais jovem local, nativa, e nas pessoas que vêm para aqui, porque nota-se uma integração muito maior, em que, portanto, temos pessoas que há 50 anos atrás isto era literalmente um deserto, e na própria geração vieram nascer e florescer uma cidade de arranha-céus. Portanto, isto é algo que nós na Europa não observamos a esta velocidade. Portanto, o povo nativo daqui teve necessariamente de se adaptar muito rapidamente. E, ironicamente, acaba por se observar que, sim, existem algumas limitações, não são muitas, mas existem algumas. No entanto, se compararmos a evolução e a forma como as leis e a forma como o que se pode não fazer evoluiu, modificou-se muito mais rapidamente aqui, num período de 10 anos, do que se modificou eventualmente na Europa nos últimos 30 ou 40 anos. E eu penso que aí sim nota-se uma diferença, que as pessoas aqui são todas, no geral, muito mais abertas a modificarem. Algumas coisas eles querem modificar, outras coisas não podem modificar já, por motivos seja religiosos, porque têm um certo passo, mas a velocidade a que eles estão a ir é muito provável que 10, 20 anos possam perfeitamente estar à frente, seja, por exemplo, a integração do sexo feminino noutras zonas de trabalho, que mesmo hoje em dia na Europa, apesar de querermos fazer isso, as coisas acabam por não acontecer. Na política, a mesma coisa. Aqui, como existe algum respeito com a soberania, quando isso é determinado ou pré-determinado para acontecer, as coisas acabam mesmo por acontecer e as pessoas adaptam-se. E essas coisas, ironicamente, acabam por acontecer mais depressa do que acontecem na Europa.
Mas o Gustavo há pouco dizia que muitas vezes lhe faziam algumas perguntas e que a visão que nós temos dessa região é um bocadinho diferente daquela que encontrou por aí. Isto é o chamado preconceito ou pré-conceito que nós temos com essa região do mundo, tem que ver com isso?
Eu penso que sim, e ao mesmo tempo eu penso que também é derivado da forma como, seja as imagens ou seja as mensagens, chegam também à Europa, ou à forma como o procuramos, porque é um facto, se formos às nossas, se formos mais, fizemos uma pesquisa básica e formos mais tradicionalistas na abordagem onde vamos procurar informação, vamos ver, obviamente, o que choca, ou mesmo, por exemplo, os mídias vão sempre tentar comunicar algo que seja mais diferente, porque o dia-a-dia normal, se o reportarmos, não vai trazer nada de novo. Eu penso que parte é por aí. Outra parte, eu penso porque as pessoas ou não viajaram ainda aqui, ou eu próprio, quando cheguei aqui, a minha visão aos poucos foi mudando com os anos. Existem, sim, algumas restrições, por exemplo, com a compra de álcool, que é preciso uma licença, mas no geral é perfeitamente fácil. Eu posso sair daqui a 5 minutos, ir a um bar e tomar uma bebida. Não posso chegar ao supermercado e comprar bebidas alcoólicas, mas há sempre outras formas em que eu posso ir ao próximo Emirado, a Abu Dhabi, e eu consigo comprar lá o álcool não há problema. A única questão aqui, o que é menos permitido, eu diria, são os excessos. E isso, sim, é controlado, porque é menos admissível aqui alguém ter comportamentos inapropriados porque está embriagado. E esse tipo de situações aqui, sim, são de evitar, porque não é bem visto, seja a nível religioso, seja a nível social. Tal como o uso de drogas não é permitido aqui, simplesmente pelo facto que eles acreditam que isso vai influenciar negativamente a sociedade e a família. E esta sociedade é muito virada para a família. Não necessariamente que eles possam ser contra, mas porque eles acreditam que isso pode destruir, em parte, o bem-estar familiar. Portanto, é mais essa perspectiva, necessariamente a perspectiva de proibir, percebe, só pelo facto de proibir. E eu penso que é essa a grande diferença. O que eu notei aqui com os anos é que, a nível familiar, para constituir aqui uma família, é preciso ter um bocadinho de fundos. Digamos que as escolas aqui são geralmente privadas e são bastante caras por ano. Mas é um país extremamente seguro. Eu posso deixar o meu portátil dentro do carro a semana inteira, ou posso fazer algo que na Europa, no geral, não posso fazer, que é deixar a minha carteira e o meu telemóvel no café onde estou e vou à casa de banho e volto na faculdade onde eu estive. Eu posso deixar o portátil, ir almoçar a casa e voltar e o portátil está no mesmo sítio. Isto é algo que transmite uma sensação de segurança que é difícil de explicar. Não preciso estar preocupado com a carteira ou se alguém. O que acontece é mesmo o inverso. Alguém esquecer-se da carteira e vem o funcionário a correr, olha, esqueceu-se da carteira, aqui está. Portanto, este nível de segurança, que é também muito orientado para a família, esta proteção da família, depois, para alguém que queira ter aqui filhos, diria que vai ser difícil achar outra região que consiga abranger este nível de segurança. E eu penso que, em parte, algumas regras são feitas precisamente por causa disso.
Para não se perder esse equilíbrio e essa sensação de segurança.
Exato.
Gustavo, em termos profissionais, que projeto é que têm em mãos nesta altura?
Ora, neste momento eu estou a trabalhar no Atlantis, sou o Business Analyst. Apesar de ser uma indústria que neste momento está um bocadinho abalada, as coisas têm-se mantido. Ainda estamos a analisar, digamos, como é que vão ser os passos seguintes, mas está tudo muito dependente de entidades que estão a tratar da regulamentação. Ao mesmo tempo, estamos ainda a tentar ver como vai ser o impacto económico dos próximos tempos. As pessoas eventualmente vão querer viajar assim que tiverem a oportunidade. Eu próprio já não vou a Portugal há um ano e meio, o que não é normal, porque eu geralmente sairia daqui a cada 2 meses, cada 3 meses, sensivelmente. Aí sim eu poderei começar a dizer que, neste momento, pondero talvez voltar para a Europa, não porque não gosto de aqui estar, mas pelo facto de estar um bocadinho mais limitado em poder viajar. O calor e o tempo que eu já aqui estou começa a pesar mais. E eu penso que isso tem feito alguns expats em voltarem para casa, principalmente o facto de não terem a liberdade de poder viajar para ir ter com a família. Eu penso que será mesmo precisamente o facto da família. E há muita gente que está temporariamente, eventualmente, voltam para os países de origem. Eu penso que isto poderá talvez acontecer nos próximos 2 anos. Eventualmente voltam para os países de origem e depois, quando a situação acalmar, eventualmente consideram voltar para estas regiões. E eu penso que está a afetar também Singapura e Hong Kong, que são zonas também constituídas maioritariamente por expatriados, em que existe uma grande percentagem.
Ou seja, estes novos tempos que vivemos fizeram-no olhar para o futuro com outros olhos.
Sim, certamente. Eu penso que há muitas pessoas aqui que estão na mesma situação. Eu, por vezes, falo com amigos em Portugal, que, em tom de queixa, refilam um bocadinho: oh, já não vejo a minha família há um mês ou há 2 meses, e não consigo ver os meus avós. Eu digo, eu há um ano e meio que eu não consigo ir aí, não é propriamente por escolha. Portanto, pesa um bocadinho esse facto. Eu penso que é mais o facto de estarmos limitados a viajar, e dentro da Europa existe uma limitação menor. Agora, esta situação requer uns cuidados ligeiramente diferentes. Em Portugal, eu sei que neste momento tem toda a gente mais ou menos de estar em casa, a não ser por motivos profissionais. Aqui, neste momento, está a tentar ser controlada a situação, o facto aqui é que temos testes disponíveis por todo lado e é mais fácil internamente viajar. Mas eu, se quiser ir a Portugal, consigo ir, mas se quiser ir a outro sítio, por exemplo, Itália ou Alemanha, neste momento é bastante complicado. O que tem feito repensar algumas situações em que posso eventualmente considerar voltar ou não. Eu acho que neste ponto está toda a gente em suspenso a ver o que é que vai dar, mas eu tenho uma sensação de que ainda vamos ter um ano, talvez, até isto ficar minimamente resolvido.
O vosso dia a dia está pouco condicionado nesta altura por causa da pandemia, para além desta limitação das viagens?
Eu diria que sim, se nos mantivermos dentro do Dubai, do Emirado do Dubai. Portanto, existem regras, as pessoas têm de andar com máscara, têm de haver um distanciamento. O governo transmite muito frequentemente as regras e imposições que são necessárias. Agora, o que eu penso, e não querendo comparar, mas tenho sempre automaticamente de comparar, as atitudes europeias são um bocadinho, vão no bom sentido, mas o problema é que a população, talvez, ou por não acreditar tanto no governo que tem nos respectivos países, ou por simplesmente já estarem fartas da situação, que acredito que também seja parte neste momento do problema, acabam por arrastar o problema que temos em mãos e irá definitivamente prolongar ainda mais a situação, portanto, não beneficia ninguém. O que eu aqui noto é que se aqui existe uma imposição de uma restrição, as pessoas são obrigadas a respeitar. E aí eu penso que, com o passar dos anos, eu tive que começar a concordar um bocadinho mais que há coisas que realmente, se as pessoas não tiverem consideração ou não usarem um bocadinho a cabeça por elas próprias, alguém tem eventualmente fazer isso por elas se as pessoas não tiverem cuidado. E nessas situações, o facto é que resulta, porque se a população não tiver ela própria consciência de que é um erro sair de casa, então sim, se o governo for muito restritivo, acaba por funcionar porque as pessoas não podem sair. E aqui falamos de multas bastante pesadas e um controle um bocadinho mais elevado porque têm meios para isso. Portanto, eu lembro-me quando foi imposto o primeiro lockdown, portanto não podíamos mesmo sair de casa. Os radares aqui foram todos colocados de forma a qualquer carro que passasse era automaticamente fotografado. E eu não tenho bem noção das distâncias em que são colocadas, mas temos uma estrada, tem centenas de radares, portanto uma pessoa não tem escapatória. Se alguém sair de casa, vai mesmo ser multada e vai apanhar uma multa de cento e poucos euros a cada radar. Portanto, alguém que saia de casa e se aventure vai ter uma conta bastante grande para pagar no fim. E isso vai sair bastante pesado do bolso.
O passeio sai um bocadinho caro.
Muito caro, muito.
Gustavo, nesta altura, as limitações são para todos, até porque temos cada um que fazer a sua parte, mas não podendo ir até aí, até ao Dubai, para conhecer este local que tem sido a sua casa nestes últimos 5 anos, onde é que nos levava se aí fôssemos? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Eu acho que há aqui duas perspectivas que são interessantes conhecer. Uma é a cultura local mais profunda e depois a parte toda do fantástico da cidade foi construída sobre castelos de areia, digamos. Portanto, é interessante, sem dúvida, conhecer as duas partes. Conhecer só uma delas não vai dar uma noção real do que aqui se passa e às vezes as pessoas ficam com imagens diferentes do que no fundo é. Sem dúvida que eu indicaria para ir aos resorts que existem no meio do deserto, porque são experiências únicas, que existem resorts que tentam, eu não diria reproduzir, portanto, a cultura passada, mas reproduzir de uma forma um bocadinho mais fantasiada e mais luxuosa o que se passa no meio do deserto. E isso eu penso que é uma experiência que se pode fazer. Dentro depois do reverso, na parte citadina, eu diria que é o tipo de experiências que aqui pode fazer. Aqui pode vir para o Dubai, estar em 50 graus em pleno agosto e pode ir fazer ski na neve ou experimentar alguns dos restaurantes. Eu penso que é o tipo de serviço que pode proporcionar. No entanto, eu recomendo ter algum fundo de maneio, diria, para poder experimentar a parte mais luxuosa daqui, que eu penso que é um dos modelos mais atrativos que temos para mostrar e que aqui a região tenta mostrar, porque essa parte de luxo é um bocadinho mais barata, digamos, do que noutras zonas, e consegue ter aqui um nível de serviços que é muito difícil encontrar, por exemplo, na Europa, um custo tão baixo, ou mesmo nos Estados Unidos. Obviamente, isto é devido à região onde estamos, à mão de obra que aqui, das regiões locais que aqui temos, que permitem proporcionar este tipo de serviços, e mesmo a própria cidade, a forma como cresceu, também tem uma razão muito específica devido a isso. Mas eu penso que seria estas recomendações.
Ficam algumas sugestões, para quem quiser e quando puder visitar, o Dubai. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Gustavo, destes últimos 5 anos?
Eu diria que aqui, sem dúvida, é a experiência cultural, porque, aliado ao facto de ser uma zona no Médio Oriente, o facto de também ser uma zona com muitos expats, permite abranger muito os horizontes a nível de cultura e entender outras culturas de forma que é muito difícil de fazer de outra forma. Eu penso que é essa a evolução que aqui dá para tirar, porque, mesmo a nível de trabalho e mesmo profissionalmente, isso é algo que, um dia mais tarde, é muito diferente a compreensão que há em estar a trabalhar com uma equipa da China, com uma equipa americana, e a forma como podemos integrar as equipas, ou mesmo comunicar, ou mesmo com uma amizade, ou mesmo uma oferta de presentes, ou um jantar, modifica totalmente. E esta aprendizagem desta cultura, que é muito difícil ser feita só por livros, tem de ser experimentada e demora bastantes anos já a aprofundar. A ir àqueles pormenores que uma pessoa à primeira se lembra que aquela cultura tem este detalhe e essa pessoa do outro lado vai reconhecer isso.
Vamos falar de saudades. Há pouco o Gustavo dizia que já não vem a Portugal há 1 ano e meio, o que não é hábito, porque costuma vir,
Exatamente.
pelo menos, com mais frequência.
Com mais frequência.
Quais é que são as saudades maiores nesta altura?
Eu diria que será mesmo os familiares mais velhinhos que tínhamos, os nossos avós. E a seguir, eu posso dizer sem dúvida que há aqui duas coisas que eu tenho saudades: é o céu azul e o verde, a mistura. Porque o facto de, apesar de estarmos num ambiente muito urbano, existe aqui também um tom muito amarelecido, tanto da poeira e da areia, ou seja, o céu é muito raramente está com uma cor azul vibrante que temos em Portugal. E também eu sinto, neste momento, o facto de não poder viajar, sinto sem dúvida a saudade de ter quatro estações, porque aqui só existe quente ou muito quente.
Gustavo, tendo em conta estas circunstâncias e sobretudo este último ano e meio, a palavra saudade assumiu uma dimensão, diferente, assumiu uma dimensão ainda maior do que aquela que tinha antes.
Sim, sem dúvida que sim. Eu acho que o facto de nos apercebermos que, no fundo, estamos a cerca de 5 mil quilómetros de distância de Portugal, que é onde eu me encontro neste momento. No entanto, são 8 horas de viagem de avião. E se pensarmos em termos reais, não é assim tão longe, tendo em conta o panorama global que nos encontrávamos há uns tempos atrás. Agora, o que modificou foi precisamente a capacidade que tínhamos de acesso a essas 8 horas de diferença. Portanto, no fundo, é uma pessoa, é um casal de manhã, um deles ir trabalhar e ao fim do dia já estão juntos novamente. E essa era a diferença que eu estava de Portugal. Neste momento, tornou-se um bocadinho mais complicado a viagem, tanto logisticamente, porque é necessário os testes, é necessário o planeamento, as alterações, existe também um risco acrescido, principalmente nesta região, se, não é o caso, diria, de Portugal, mas algumas nações, se a pessoa ficar bloqueada no país de origem, a empresa pode eventualmente aqui considerar que talvez seja a pessoa dispensável, o que pode não ser muito agradável, porque, como disse, aqui o ambiente é altamente competitivo e se a pessoa não for assim tão essencial ou se a empresa tiver a passar algumas decisões, pode acontecer, aconteceu e esperemos que não volte a acontecer, porque a situação agora tem estado um bocadinho mais previsível. E pelo menos já se conta com alguns imprevistos, mas uma pessoa tem de ponderar e considerar mais fatores que antes nem sequer pensava neles. Portanto, definitivamente aqui tem de se jogar um bocadinho com a parte profissional, com a parte pessoal e com a parte familiar e tentar encontrar um equilíbrio. No meu caso, eu não consegui ainda viajar por vários motivos profissionais e pessoais. No entanto, eu conheço outras pessoas que conseguiram, no momento certo, viajar. Tenho alguns colegas que são europeus que conseguiram viajar durante o período de finais de agosto, setembro. Eu acabei por não tomar a decisão, deixei passar um bocadinho e passou aquele momento. E sim, sem dúvida que a saudade e a definição de saudade aumenta. E sem dúvida que a palavra tem um significado ainda maior.
Qual é a palavra que melhor define esta sua experiência de português no mundo? Qual é a palavra que melhor resume a história que acabou de me contar?
Eu acho que poderemos resumir com experiência ou cultura. Talvez seja a palavra mais adequada, principalmente tendo em conta a região. Um dia que eu saia daqui, definitivamente vou ter saudades também daqui e de pontos culturais daqui que são únicos daqui. Hábitos que aqui tenho que não poderei ter. Eu geralmente bebo todos os dias um café com leite de camelo e esse tipo de coisas que são hábitos culturais em que não há possibilidade de ter noutros sítios. Portanto, eu diria que é cultura.
Muito obrigada. Gustavo Miranda está no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É um português no mundo desde 2016.
Muito obrigado, Luís.